Efésios, capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito.
O versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. O capítulo 1, 2 e 3 é uma fotografia da situação do homem, uma terrível fotografia, né? Uma terrível descrição daquilo que começou no Jardim do Éden, quando Satanás enganou Eva e ela comeu do fruto e Adão também comeu com ela. E de lá para cá nós vemos essa escravidão do homem ao pecado. E agora aparece, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou. Fala aqui de duas coisas de Deus, riquíssimo em misericórdia e pelo seu muito amor com que nos amou. Esse é são algumas coisas, né, do caráter de Deus. No versículo Acho que é Lamentações, né? Lamentações 3. Lamentações de Jeremias. Lamentações 3, 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. As misericórdias do Senhor são, ali no caso, né, de salvação. No nosso capítulo de Efésios 2. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, olhando aquela fotografia, aquela definição ali do versículo 1, 2 e 3, não restava nada a não ser julgamento para aquele que andava numa situação dessa, sujeito ao pecado, inimigo de Deus. Mas a misericórdia, ela intervém em favor do pecador, e aqui a misericórdia se junta ao amor de Deus. Nós somos amados de tal forma que Deus nos deu o seu dom mais precioso. Em Gênesis, quando Deus, Gênesis 22, quando Deus fala com Abraão para ele oferecer o seu filho Isaque, Gênesis 22, o versículo 1, e aconteceu, depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Aqui é uma, nos fala, né, dessa pessoa, desse filho, desse único filho, e a quem ele amava. Nos falando dessa própria posição, né, do Senhor Jesus, que quando ele foi batizado em Mateus 3, o versículo 13. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Deus nos amou dessa forma indescritível. Nós sabemos do amor, nós desfrutamos do amor de Deus de uma maneira grandiosa, mesmo sem entendermos a profundidade, a largura, como fala em Efésios, no capítulo 3, né? Paulo ora para que eles conhecessem esse amor. Efésios 3,14. Por esta causa, por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual cada família nos céus e na terra toma um nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Nós falamos de manhã sobre a graça que nos alcançou, e temos mais a importância, né, de entendermos, de desfrutarmos. O irmão Bill Orr falava que cristianismo não é o que nós sabemos. Cristianismo é o que nós desfrutamos. E nesse sentido de é importante, né, é um privilégio para nós desfrutarmos do conhecimento da graça. E desfrutarmos do conhecimento do amor de Deus nessa sua intervenção do estado em que nós estávamos e para onde ele nos levou. Em Colossenses capítulo 1, versículo 12. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse trabalho de Deus em favor do pecador, ele é cheio, completo, de tudo aquilo que Deus quer nos dar. Ele sabe a condição em que nós estávamos, mas ele agiu, e nós vemos a maneira de Deus agir, de ir nos incluindo nos seus planos, mas essa inclusão, ela chega à totalidade do que Deus tem. Por isso fala que nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Não são muitas, não são milhares, não são milhões, não são trilhões, são todas, todas. Nada Deus reteve. Aquele que não negou o seu próprio filho, como não nos dará com ele todas as coisas? Aqui, quando nós vemos mais Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, nós vemos a motivação dessa ação de Deus em prol do pecador. Não foi uma manifestação isolada de qualquer sentimento, um ato autoritário de Deus, mas foi Deus se manifestando da sua forma, da sua essência, que na palavra nos diz que Deus é amor. E esse amor moveu Deus ao ponto de entregar o seu Filho amado e nos trazer para a posição do seu próprio Filho. Em João 17 tem o João 17, 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. O amor de Deus, ali em Efésios, fala do seu amor agindo, né, de cima para baixo em nosso favor. Mas depois esse amor continua nos levando de baixo para cima, nos colocando. Quando nós vemos no batismo que Deus fala, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, E depois nós vemos o Senhor dizendo que tens amado a eles como tens amado a mim. É o mesmo amor. Isso, naturalmente, para nós é difícil de entender. Porque nós temos gosto, né? Nós fazemos acepção de pessoas. Nós temos tendência, naturalmente, a gostar mais de um do que do outro. Mas o amor de Deus, ele não tem variação. Ele ama a todos nós da mesma forma, irmãos. Irmãos, irmãs, jovens no Senhor, mais experientes no Senhor, o amor é o mesmo. E é o mesmo que Deus tem pelo seu Filho, pelo Senhor Jesus, como um homem andando nesse mundo, é o mesmo amor. Que nós possamos exercitar para desfrutar, né, desse amor que fala, para que conheçais o amor de Cristo. Muitas vezes nós, o que é bom, né, nos preocupamos com as coisas do Senhor, com os ensinamentos, com as doutrinas, que são fundamentais, mas não podemos deixar de desfrutar do amor de Cristo. Um versículo em 1 Coríntios 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas a maior delas é o amor. Hoje nós temos essas três esferas, né, que nós vivemos, da fé, da esperança e o amor. A fé e a esperança acabarão, porque nós, quando estivermos com o Senhor, não viveremos mais por fé, mas sim estaremos face a face com Ele. A esperança também será consumada. Não terá mais esperança, porque estaremos com o Senhor. Não esperaremos mais. Mas o amor permanecerá eternamente. A eternidade inteira, nós estaremos desfrutando do amor de Deus, o amor de Cristo. Ele é o único, ele vai ser o único nos céus que vai ter as marcas, e as marcas do seu amor por nós e da sua fidelidade a Deus, de ter agradado a Deus, glorificado a Deus no seu andar e na sua obra. E nós olharemos essas marcas eternamente, e esse amor jamais se esfriará, jamais terminará.
O apóstolo escreveu essa epístola em circunstâncias, para dizer o mínimo, desfavoráveis. Então, que está falando de coisas aqui que, como se ele tiver, penso eu, né? Às vezes pensa assim, será que ele estava na casa dele, né, com todo conforto, como nós estamos aqui agora, depois de ter almoçado, bem alimentados, né, nesse ambiente de alegria, revendo irmãos e conhecendo alguns. Esse é um ambiente gozoso, né, de alegria, para falarmos de coisas agradáveis. Mas o apóstolo estava em circunstância bem diferente. Estava preso, né? Então ele está falando de coisas, né, como, falando do amor, e esse versículo que ele mencionou, que foi lido agora em 1 Coríntios 13, ele está falando para uma outra assembleia. Outras necessidades, mas no mesmo amor de Deus. E eram seus filhos, né? Nós pensamos em 1 Coríntios. Principalmente, ele está tendo que corrigir coisas ali. Coisas que estavam necessariamente... Era necessário que ele corrigisse seus filhos na fé, coisas que estavam acontecendo ali. Então ele não vai poder falar de coisas tão elevadas como ele está falando agora em Efésios, mas o amor que ele está falando lá é o mesmo amor daqui. Então, uma grande dificuldade também é de entender o quanto o Senhor Jesus era amado, é amado por seu Pai. Porque, claro que o Espírito Santo tem nos revelado, graças a Deus por isso também, da pessoa do Senhor Jesus. Mas imagine só o gozo de Deus nessa pessoa andando aqui. Quando, né, ouviu-se a voz do céu lá, esse é meu filho amado no batismo, como nós lemos, Deus estava expressando, né, não somente o exterior, mas o interior de uma pessoa que os homens não conseguiam ver. Muitas, olhando para ele, tinha que ter fé para ver que ele era quem era, o Senhor Jesus. Então, Deus, o objeto do seu amor, né, o seu filho, e de ouvir lá, né, os que estavam com o Senhor em João 17, ouvindo desse amor que eles eram amados e nós somos amados da mesma maneira, ainda que nós, esse amor de Deus, né, tenho até pensado nisso, porque Deus é onipotente, é um dos atributos de Deus, onisciente, ele sabe tudo, onipresente, ele está em todo lugar, onipotente, ele pode tudo. Mas o poder tudo é segundo os pensamentos de Deus, e não segundo os nossos pensamentos limitados. Deus pode tudo. Quando Jó estava falando em capítulo 42:2, ele fala, bem sei eu que tu, tal sujeito oculto, tudo podes. Era segundo aquilo que havia sido revelado a Jó, naquele momento, depois de ele ter passado por todas as circunstâncias, ele vai chegar no capítulo 42, e ele vai... Deus já tinha tratado com ele, depois ele vai se arrepender e ele vai receber em dobro. Mas bem sei eu que tu, tudo podes. Então, esse Deus onipotente, não existe uma unidade, tenho pensado nisso, não tem uma unidade de medida para o poder de Deus. Como nós vamos medir? Em metros, né? Quilos, litros. Como que nós vamos medir o poder de Deus se ele transcende nossa capacidade de entendimento? Ainda que tenha sido revelado pelo Espírito Santo algo das profundidades de Deus, das profundezas de Deus, das profundezas da pessoa do Senhor. Mas quanto mais, nós estamos esperando, né? Foi falado de passagem, nós estamos esperando o Senhor vir nos buscar e nós vamos ver cada coisa, né? Os detalhes, muitas coisas nós vamos conhecer dessa pessoa que agora nós temos esse conhecimento limitado. Muito mais. Vamos ter que ter tempo para ver quão bendito é esse homem. Então, o amor de Deus, vamos dizer assim, ele não tem, nós não temos capacidade de mentir, de medir. Só que o amor de Deus, então, o poder de Deus, nós não temos capacidade de medir. O amor de Deus é tão grande quanto o seu poder. Então imagina o amor de Deus. E o apóstolo está falando do amor de Deus. E quando ele fala no versículo 4, né? Então ele falou lá, como o irmão mencionou, versículos 1, 2 e 3 falando do homem, de repente ele muda esse mas, é interessante nas escrituras, né? Esse mas é sempre, mas Deus, então ele está falando homem, 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 versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, E aqui, abre parênteses, no versículo 5, abre um parênteses, né? Fala assim, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, fecha o parênteses. E parece que a palavra está falando assim, escuta, estava morto, hein? Não é que Deus olhou e viu um objeto e falou assim, puxa, esse aí é amável. Então ele está falando, estando mortos, versículo 5, nos vivificou juntamente com Cristo. Então ele deu essa nova vida que nos vivificou para que nós pudéssemos, como foi mencionado em Efésios 1:13, nós pudéssemos ouvir, e não somente ouvir, porque ouvir não vai fazer com que eu seja selado com o Espírito Santo. Efésios 1:13, tá? Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, o crer que sela. Pode ser que existam pessoas aqui que ouviram muitas vezes, mas isso não significa que eles são selados. É o crer. Tendo nele também crido, foste selados. Daí ele vai falar do penhor, falou do selo, vai falar do penhor, essa garantia. E vai falar outras características, que Efésios 4:30, ele vai falar de não entristecer, primeira Tessalonicenses 5:19, fala de não extinguir. Fala de não extinguir em 5:19, 1 Tessalonicenses. Depois ele vai falar, como foi mencionado também em 1 João, capítulo 2, versículo 20 e 27, fala da unção. Fala de nós estarmos cheios do Espírito Santo, cheios. Lembra de Estevão, Atos 7, 56, 55, 56. Fala de estar cheio, são coisas diferentes. Né? Então, esse selo aqui, Deus falando assim, esse é meu. Então, o apóstolo, voltando para esse versículo 5, eles são vivificados para que eles pudessem crer. No capítulo 5, versículo 6, o final fala assim, 1:6, Efésios 1:6, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Estou falando assim para irmãos. Somos agradáveis a si, a ele, no amado. Então são realmente coisas, os irmãos estão falando, são coisas realmente importantes, porque ele está estabelecendo a base para depois ele falar do andar. Foi mencionado hoje de manhã a respeito do andar, mas agora ele está estabelecendo a base. Depois ele vai falar de como devemos andar, depois ele vai falar assim, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamados, que é Efésios 4:1. Ele vai falar de não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, que é 4:17. Ele vai falando do andar depois. Então, primeiro ele está estabelecendo a base. Tudo isso que nós estamos ouvindo, falando, é a base. São as coisas importantes, né? Ele não falou, repito, lá em 1 Coríntios, mas aqui ele está falando. E as circunstâncias pelas quais está falando, e só vem o pensamento, abrindo parênteses, que às vezes nós estamos passando por circunstâncias difíceis, e nós estamos, muitas vezes mesmo, né? Pessoalmente, família, assembleia. Mas perceba que nós estamos num patamar, como o irmão falou hoje, andando sobre o mar. E é claro que é muito mais fácil de nós falarmos dessas coisas, como nós estamos, está tudo bem, né? Mas as circunstâncias não deveriam determinar a alegria da vida cristã. Não é assim como o mundo faz, né? Olha, pense positivo, pense só no bem, porque você vai atrair o bem também, daí você atrai o bem, você vai estar sempre feliz, você não se ocupa com o mal. Isso é um mundo, né? Uma indução psicológica. São coisas baseadas na palavra de Deus em que nós podemos descansar, ouvindo de uma pessoa que não está numa circunstância muito boa, e daí nós podemos falar assim: olha só, ele estava numa circunstância difícil. Então, quer dizer, nós podemos desfrutar dessas coisas e depois sim falarmos do nosso andar, depois entendermos a base de tudo isso, né? E não é uma coisa exterior, não é uma coisa forjada, é uma coisa que realmente só vai poder desfrutar realmente, verdadeiramente, se eu estiver andando na presença dele. Agora, já nessa posição em Cristo, não antes.
Só falar rapidamente que o tempo já está no seu termo. O versículo 5, 6 e 7 nos falam do resultado do que Deus, da manifestação de Deus. Versículo 5: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Assim como nos versículos iniciais, 1, 2, 3, mostrava o que era o homem, agora nesses versículos do 4 até o 7, por enquanto, mostra o que Deus quis fazer, o que Ele fez conosco, nos vivificando. Nós não éramos capazes de sair da posição em que nós nos encontrávamos. Não havia outro destino senão o inferno. Mas Deus agiu, a misericórdia dele não nos julgar, a sua paciência, a sua longanimidade. Que o desejo de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E agora ele intercede nessa situação, nos vivificando, nos ressuscitando, nos tirando dessa posição de morte e colocando numa nova criação, e nos fazendo assentar nos lugares celestiais em Cristo. É uma sequência incrível de poder e do desejo de Deus de nos abençoar. Vivificar, ressuscitar e assentar nos lugares celestiais. Em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Embora nós já estamos nessa posição de assentado nos lugares celestiais, nós ainda temos muita coisa pela frente. Nós temos o desfrutar para mostrar, Deus vai nos mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, e aqui retorna, em Cristo Jesus. Ele é o centro dos pensamentos de Deus, dos propósitos, da obra que Deus preparou ainda antes da fundação do mundo, e Ele é o centro também daquilo que nós temos nos céus e teremos eternamente.